Muito bem, irmãos e irmãs, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos numa jornada muito legal, muito interessante, e nós já estamos no capítulo 8. Desde o capítulo 7, nós já entendemos que Paulo está respondendo perguntas dos nossos irmãos lá da Grécia. E nós não sabemos as perguntas, esse é o difícil do texto. Nós tentamos reconstruir as perguntas a partir das respostas que Paulo está dando. E nessa jornada de reconstrução da pergunta e da resposta, nós temos aprendido várias coisas a respeito do chamado de Deus para a igreja, do chamado de Deus para o compromisso daqueles irmãos com a obra missionária. Nós temos aprendido várias coisas na carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós chegamos no capítulo 8 e ele vai responder uma pergunta muito específica e muito provocadora. E a resposta que nós vamos obter a partir do apóstolo Paulo vai nos desafiar a uma conclusão de dois caminhos. E esses dois caminhos são distintos. Tema de hoje, caminhos distintos. A partir daquilo que Paulo vai nos ensinar hoje, princípio norteador da fé cristã, vai nos apresentar dois caminhos, e dois caminhos distintos que nos farão crescer ou amadurecer de forma ruim. Crescer de forma boa ou amadurecer de forma ruim ao ponto de ficar tão maduro e passar do ponto e apodrecer. Né? Esses são os dois caminhos que nós vamos conhecer hoje, o que apodrece e o que vivifica. Estão comigo? Coríntios capítulo 8. Quero ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Pois ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Hoje quero contar mais um mito de Corinto. O nome dele é Glauco. Glauco era um pescador. Glauco, ele gostava de pescar, e ele residia na cidade de Corinto. Mas no tempo em que ele residia em Corinto, Corinto não chamava Corinto, chamava Éfira. Depois mudou o nome. E Glauco, ele era filho de Sísifo, que era o rei. Sísifo foi condenado pelos deuses por ser trapaceiro, por ser alguém que gostava de se dar bem. E Glauco, seu filho, também tinha essas tendências maliciosas de querer se aproveitar e se dar bem. Glauco, certa vez pescando, percebeu que em alguma parte ali de onde ele estava pegando os peixes, aqueles peixes eram diferentes, aqueles peixes brilhavam. E quando ele pegava aqueles peixes, eles não morriam. Os peixes que Glauco pescava naquele lugar não morriam, eram mais dourados, brilhavam. Glauco, então, ficou intrigado. O que é que faz com que esses peixes sejam diferentes e não morram? Até um determinado momento em que ele continuou puxando a sua vara e trazendo mais e mais peixes, até um momento em que veio um tipo de uma alga, tipo de um mato, sei lá o que era aquilo, mas era algo diferente. E ele então começou a experimentar daquilo. Quando ele experimenta dessa alga, desse negócio estranho que ele achou, ele começa a modificar o seu corpo. Glauco começa a ficar luminoso. Glauco começa a ter escamas da parte de baixo do seu corpo. Glauco começa a virar um tipo de peixe humano. E ele é, então, amaldiçoado, separado da cidade de Corinto, da sua família, das pessoas, porque a partir daquele momento, ele agora é um deus marinho, ou um semideus. Glauco agora, ele vive no mar, condenado a não mais vir à terra. Mas ao mesmo tempo, agora ele não morre mais. Ele é mais poderoso, ele é mais sábio, ele é mais inteligente, ele é mais habilidoso. Mas ao mesmo tempo isso causou uma separação. Glauco, quando optou pelo caminho da sua vida, agora poderosa, esse caminho lhe levou para longe, porque agora ele se entendia como superior a todos que residiam em Corinto. Ele já não era mais alguém digno de conviver. Então ele aceita essa maldição como algo benéfico para ele. E é interessante que na cidade de Corinto existem templos, ou um templo para Glauco. Ele tornou-se o deus protetor dos marinheiros, o deus protetor dos pescadores na cidade de Corinto. E ele é constantemente adorado por vários e vários pescadores, porque Glauco, ele é aquele que agora, com o seu poder, pode cuidar dos pescadores, mas sem se aproximar deles. Olha que mito interessante. Esse mito, se você procurar na internet, você vai perceber que ele tem infinitudes de diferenças. Várias pessoas contam esse mito. E essa é a beleza de um mito. Por quê? Porque cada pessoa que conta um mito acrescenta uma coisa, tira outra. Então, se você procurar o mito de Glauco na internet, você vai achar dezenas de versões dele. Eu preferi essa versão porque tem a ver com o que Paulo está falando para a igreja em Corinto. Tem a ver do caminho que eles estão percorrendo como crentes. E existem dois caminhos distintos. Um deles levará ao isolamento e o outro deles levará à edificação. Parece que aquele que está sendo isolado se considera superior, como Glauco. E aqueles que estão sendo edificados e edificando parece que são inferiores no pensamento de Corinto. Por isso, Paulo escreve uma resposta importante dentro desse tema da carne sacrificada. Paulo vai apresentar dois caminhos da fé cristã baseados nessa pergunta sobre a carne sacrificada. O que história é essa de carne sacrificada que vai dividir os caminhos? Olha só comigo. A pergunta levantada pelos coríntios era em relação ao consumo das carnes sacrificadas aos ídolos da cidade. Muita carne era sacrificada em festivais, em festas, né, que se consagrava aos deuses e ao imperador. Muita carne era sacrificada e essa carne ia parar na mesa do povo. Como? Estas carnes eram provenientes de festivais dedicados aos deuses e também ao imperador e dos mercados. No mercado tinha carne. Da onde vinha a carne do mercado? Recebiam os excedentes dos rituais. Então, praticamente toda a carne que era vendida em Corinto era sacrificada aos ídolos. Todas as carnes. Aqui estava no ritual, então uma forma das pessoas comerem carne era participando dos rituais. E tinha uma implicação de participar dos rituais. Quando você se sentava na mesa com o ritual, comia aquela carne sacrificada ao ídolo, representava que você estava em comunhão com aquele ídolo e em comunhão com aqueles que o adoram. Por isso que ali na frente, capítulo 10, Paulo vai falar: não se assente à mesa dos ídolos, dos demônios. Tem essa implicação também. Participar de uma mesa ritualística comendo carne sacrificada, Paulo vai trabalhar especificamente lá na frente com isso. E a outra forma de adquirir e comer a carne era comprar essa carne no mercado. E com certeza essa carne seria vinda de um dos ritos ali e tudo mais. Você nunca saberia qual é. O consumo destas carnes poderia ocorrer nos próprios rituais, como acabei de citar, ou então no consumo pessoal, quando a pessoa comprava no mercado. As carnes, mesmo assim, eram caras. Certo? Não é todo mundo que comia carne. 2/3 da cidade de Corinto eram escravos e trabalhadores simples. Não tinha carne todo dia. E mesmo assim, quando tinha, a maioria da população não tinha acesso, né, no cotidiano, mas quando tinha, havia uma variedade de tipos de carnes sacrificadas. Tinham as carnes nobres sacrificadas, certo? Então, matou lá o Angus, então está separado lá, o Angus oferecido ao deus Apolo. Isso aqui, caríssimo. Ah, nós temos aqui agora carnes de animal selvagem, né? Uma capivara, pescada ali no rio de Piracicaba, dedicada ao deus peixe, né? O Glauco, pescada ali em Piracicaba. A carne de capivara é bem mais em conta, né? Mas ambas as carnes vinham de sacrifício. Então, a pergunta de Paulo, a pergunta dos irmãos na Grécia para Paulo, vão ter várias implicações. A primeira que nós vamos lidar é a implicação de comer essas carnes do mercado, não a de participar nos rituais. De participar nos rituais, nós vamos lidar mais para frente, capítulo 10. Então, Paulo vai lidar aqui com essa pergunta. E essas carnes que nós compramos, e quando temos a oportunidade de comprar essas carnes, é pecado comer dessas carnes? É pecado se envolver com a compra dessa carne e comer na minha casa? É essa a pergunta. E olha só, para você ter uma ideia como funcionava a dinâmica lá em Corinto. Será que funciona o meu laserzinho aqui? Vamos ver. Funciona. Olha só. Essa é uma maquete dos principais pontos da cidade de Corinto. Claro que não tem todas as casas e tudo mais, mas só para você ter uma ideia. Templo de Octávio, templo do deus Apolo, templo e também aqui uma parte de tribunal, e aqui, ó, mercado, todo o que caía do templo vinha para o mercado. Isso aqui era só abastecido pelos templos, aqui é outro templo, e todos esses templos abasteciam o mercado, então não tinha saída, entende? Não tem saída aqui. Se você quer comer carne, você vai comer carne, que é resto de sacrifício do templo, dos festivais e tudo mais. Os imperadores faziam muitas festas e distribuía carne à vontade como uma forma de dominação, né? Então, não é novidade essa história de carne para dominar a pessoa. Não é novidade. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. É uma estratégia política de sempre. E não é exclusiva de um político. É de todos os políticos. Está escutando o que eu estou dizendo? Todos os políticos fazem isso, sem exceção. Por isso, não cai em conto político. Dito isso, voltamos aqui, né? Essa é a realidade de Corinto. E aí Paulo vai trabalhar com eles. Vai trabalhar com eles. Porque a primeira frase que aparece é uma frase que parece que foi eles que disseram para Paulo. Diz assim: quanto à carne sacrificada, sabemos que todos temos conhecimento. Parece que eles diziam isso. Nós temos um conhecimento dessas carnes. Nós sabemos desses ritos. Nós temos esses conhecimentos. Nós não somos bobinhos. Certo? Os coríntios estão dizendo para Paulo assim: nós não somos tolos. Nós temos um conhecimento, sabemos dessas coisas. Provavelmente essa seja a afirmação que fizeram para Paulo em carta diante da questão das carnes. Note agora, a ideia do conhecimento que eles apresentam é baseada no grau de espiritualidade que eles pensavam ter. Aqui não é um conhecimento tolo, é um conhecimento de arrogância. É um conhecimento de eu sei o que você está falando, Paulo. Eu sei dessas carnes. É um conhecimento que requer uma alta espiritualidade. Está colocando eles acima do bem e do mal. Para o pensamento grego, o conhecimento era libertador e os deixavam acima do bem e do mal. Entende o que eles estão dizendo? Nós temos conhecimento. Nós podemos fazer o que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Sentar lá na mesa, comer carne sacrificada, comer no mercado. Pouco importa. Nós somos livres de qualquer tipo de questões envolvidas na Grécia, porque a nossa espiritualidade está acima de qualquer suspeita. porque nós temos o conhecimento libertador. Entende qual é a proposta desses caras? Eles estão dizendo que podem fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, porque são sábios. É isso que eles estão dizendo. O objetivo da nossa fé, note isso, não é o conhecimento em si. Essa é a lição que Paulo vai nos ensinar hoje, nesse primeiro ponto dos caminhos distintos. O conhecimento não é a base da nossa fé, o conhecimento em si, mas o amor. Essa é a base da fé cristã, o amor. Os caminhos que encontramos nesse texto, apresentados por Paulo, eles refletem de duas maneiras. Os efeitos práticos de quem assumiu o caminho do conhecimento, da autossuficiência, da arrogância, daquele que se considera superior aos outros. Esse é o conhecimento que isola, porque, afinal de contas, quem sou eu para conversar com você? Quem sou eu para ouvir as baboseiras que você tem para dizer? Quem sou eu para que me submeta a algum tipo de lei ou alguma coisa que você queira dar a mim? É o caminho do isolamento, da arrogância, porque eu sou livre de você, livre de qualquer coisa. Eu sou livre porque conheço a verdade. Será mesmo? Esse é o caminho do isolamento. Então, haverá efeitos práticos nisso. E o outro caminho é o caminho do amor, que também haverá efeitos práticos numa diferença relacional. Porque o amor de quem de verdade escolhe o caminho de amar a Deus sobre todas as coisas, com certeza amará o próximo como a si mesmo. Quem experimenta do amor de Deus e não ama os ídolos, amará o próximo e não se afastará, não será alguém egoísta, mas é alguém que estenderá a mão. O caminho do amor é o caminho da fraternidade. O caminho do conhecimento, nesse contexto de Paulo, é o caminho da arrogância e do isolamento. É disso que o texto está tratando. E aí tem um paralelo muito bonito, paralelo muito bonito do texto. Ele diz assim: o conhecimento dá lugar à arrogância. Notou? Esse conhecimento que vocês estão me apresentando, ele isola, é arrogante. Mas, olha o contraste do outro caminho, o amor edifica, o amor aproxima, o amor cria bases, o amor, ele é algo que nos faz nos interessar pelo outro e não só por nós mesmos. O amor edifica, o amor dá base, o conhecimento não. O que é essa edificação? Paulo apresenta aos irmãos na Grécia a verdadeira espiritualidade, diferente do que eles estavam querendo que fosse, como resultado de uma vida mútua na edificação baseada no amor. Isso é ser espiritual. Espiritual é quando você tem uma vida de mutualidade, que são os mandamentos mútuos do Novo Testamento. Servir uns aos outros, cuidai uns dos outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros. Isso é libertador de verdade. Isso é o que liberta o ser humano. A sua bondade beneficiada pelo amor de Deus. É o amor derramado sobre o outro por uma experiência pessoal que nós tivemos com Deus. Isso é verdadeira espiritualidade. A liberdade e o direito que tanto os corintos brigavam e os gregos brigavam, essa liberdade e esse direito são subordinados ao amor. Subordinados a essa edificação baseada no amor. Quando não, somos surpreendidos pelo orgulho e pelas diferenças que são contrárias a uma ética do reino. O resultado da fé em Jesus não é a autossuficiência e a independência, mas o benefício e o proveito da irmandade. Olha que forte isso, queridos. Que forte isso. O resultado de alguém que optou em ter uma espiritualidade baseada no conhecimento que está acima do bem e do mal, esse tal conhecimento que eles estavam arrotando, que tinham conseguido o direito de liberdade, esse conhecimento é contrário à fé cristã. Porque a fé cristã é baseada na ética do reino. E a ética do reino, ela não é suficiente, autossuficiente, ela não é independente. A ética do reino, ela é baseada no proveito, no benefício da irmandade. Percebeu como é o oposto? E note uma coisa muito importante. Corinto, como eu sempre tenho dito para vocês, é muito próximo da nossa realidade. O contexto de Corinto não é parecido com o contexto dos nossos avós, nossos pais. Não é. Não é das gerações próximas a nós. O contexto de Corinto é igual à nossa geração. A nossa geração, ela busca todas as coisas para separar, para dividir, para se autoafirmar. Tudo, tudo é distintivo. Por que que o cara quer ser médico? Por que que o cara quer ser engenheiro? Por que que o cara quer ser veterinário? Por que que o cara quer ser prefeito, político? Por quê? Pergunte a ele. Para servir mais? Para abençoar mais as pessoas? Não é para isso. Não é para isso. As pessoas buscam as suas carreiras e os seus sonhos para dividir e não para unir. Para se autodestacar, para estar acima, para ser bem tratado, para ser reconhecido, aplaudido. É para isso que as pessoas buscam essas coisas. É por isso que nós estudamos, trabalhamos e vivemos, porque nós queremos ser autossuficientes e independentes. Esse é o nosso sonho. A autossuficiência e a independência. Tem fóruns para ensinar a independência financeira. Nós lemos um texto hoje em Atos que dizia assim: eles tinham tudo em comum. E se alguém tinha uma necessidade do lado deles, o cara vendia o que ele tinha para dar ao necessitado. E isso é a ética do reino. Percebeu que nós estamos ao oposto? Nós estamos ao oposto disso. E as igrejas estão comprando essas ideias. As igrejas ditas modernas, elas estão enfatizando o autorreconhecimento, a independência e a prosperidade divisora e não acolhedora, distintiva e não formativa de grupos, de comunidade. Não, não é isso. Por isso que nós temos dois caminhos. O que edificará o comunitário e aquele que vai te isolar e te tornar arrogante. Esses são os dois caminhos propostos aqui pelo apóstolo Paulo. É muito sério isso aqui. Aí ele diz: se alguém supor conhecer alguma coisa, olha só essa outra frase que interessante. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, aí ele diz assim: ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. O que ele está dizendo? Se você supõe conhecer alguma coisa, saiba de algo importante. Você não conhece tudo o que deveria. Sabe por quê? Porque nós não temos a visão completa da história. Nós não temos acesso a todas as fontes. Nós não conseguimos enxergar todos os lados. Nós somos limitados pela nossa finitude, pela nossa incompetência de ter uma visão panorâmica do mundo. Então, por mais que você acha que conhece, ele está dizendo para os irmãos lá na Grécia, por mais que você entenda o conhecimento como verdadeiro que você botou na sua vida, você não sabe de nada, porque você não tem condição de conhecer tudo o que é necessário conhecer. E aí vem o contraste. Ele diz assim: mas, e olha só que bonito isso, se alguém ama a Deus, olha o amor de novo, esse é conhecido por ele. Não é a gente que conhece nada. É Deus que nos conhece. O conhecimento espiritual é o conhecer de Deus sobre nós. E não nós conhecemos a Deus. Porque tudo que você conhece de Deus é falso. No momento em que Deus te conhece, aí o conhecer a Deus muda. Nós só podemos conhecer a Deus verdadeiramente no momento em que nós somos conhecidos por Ele. O que que Paulo está querendo ensinar aqui? Olha lá comigo. Eles realmente achavam que já haviam chegado a uma maturidade tamanha, que se tornaram perfeitos e suficientes. Viviam sozinhos, precisa da comunidade. No entanto, Paulo, em um jogo belíssimo de palavras, lhes revela que nós não podemos conhecer nada se não formos conhecidos por Deus. É Ele quem nos conhece muito bem e, mesmo assim, derrama a sua graça e amor sobre nós. Por isso, quem é conhecido de Deus pode derramar sobre os outros aquilo que recebeu de Deus. O caminho do amor, que é contrário ao caminho da arrogância, o caminho do amor, que é aquele que é contrário ao caminho da autossuficiência, do conhecimento, ele revela um grande segredo aqui. E o segredo tem a ver com essa palavrinha, conhecido por Deus. Eu queria que você entendesse esse jogo de Paulo. Não é você, nem eu, que temos conhecimento de qualquer coisa. É Deus que nos conhece primeiro. É Ele quem faz a leitura do seu coração. É Ele que ouve o seu choro, enxuga as suas lágrimas, sabe dos seus pecados, dos seus erros, das suas vergonhas. É Ele que nos conhece plenamente. Nós não conhecemos nada de Deus. É Ele que conhece. E note uma coisa importante. Quando Deus olhou o seu coração sujo, pervertido, imoral, malicioso, quando Ele enxergou toda a podridão que eu carregava dentro de mim, com o seu conhecimento pleno do meu coração, Ele não se afastou, Ele não se distanciou de forma arrogante, de forma superior, porque Ele teria o direito de fazer isso, porque Ele realmente é santo, santo, santo. Ele é poderoso, imaculado, belo, perfeito, limpo em todas as suas virtudes. Mas o conhecimento de Deus sobre o nosso coração, sobre as nossas aflições, revelou algo extraordinário: o amor. O amor de alguém que não vê virtudes ou defeitos, morais e imorais, justos ou injustos, ricos ou pobres, brancos ou pretos, não vê isso. É um amor que chega na sua pessoa, e por mais que Ele te conheça e sabe de tudo, Ele te traz para perto. É ou não é magnífico? E sabe como Ele te traz para perto? Isso aqui é o escândalo. Ele te traz para perto, entregando o seu filho para morrer no seu lugar, para pagar o preço do seu pecado, da sua sujeira, da sua vergonha. Ele te traz para perto para enxugar as suas lágrimas quando Jesus morre na cruz, para limpar todas as podridões que o pecado causaram no nosso coração e na nossa vida como um todo. Então, o amor de Deus por nós não é só um belo discurso, mas é uma bela atitude de um pai que envia o seu filho para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos trazer para perto. Inimigos agora são chamados de filhos. Ser conhecido por Deus, não ser desprezado porque Ele te conhece, amado por Deus, adotado por Deus e agora membro da família de Deus. Queridos, isso é o maravilhoso do caminho do amor. Só pode amar quem experimentou do amor de Deus. Quem experimentou do amor de Deus teve as suas vergonhas cobertas, as suas culpas apagadas, os seus dilemas resolvidos, as suas inseguranças firmadas. Teve tudo aquilo que nos afastava coberto. Por isso é maravilhoso o caminho do amor, o caminho que nos aproxima, o caminho que edifica, porque quem experimentou do amor de Deus pode amar a comunidade. O conhecimento por si só gera arrogância. O conhecimento por si só nos separa, mas o conhecimento que é ser conhecido por Deus, quando nós somos conhecidos por Deus, entregamos a nossa vida a Ele, nós podemos agora amar de verdade o outro. O caminho do amor vai nos aproximar. Percebe que a gente gosta de nos afastar das pessoas? Só que o caminho do amor, ele é o contrário. Então, normalmente, a gente gosta de se afastar com as pessoas quando a gente se decepciona com as pessoas. Ah, falou mal de mim. Ah, brigou comigo. Ah, não me cumprimentou. Ah, não fez não sei o que eu queria. Ah, não sei o que. A gente cria um monte de expectativa das pessoas. E quando realmente a gente começa a conviver com essas pessoas, a gente se afasta. Porque, na verdade, a gente não quer conhecer as pessoas. A gente quer que elas sejam aquilo que a gente quer que elas sejam. Essa é a diferença entre um apaixonado e quem ama. O apaixonado, ele idealiza uma pessoa que ele não conhece. Ele idealiza essa pessoa que ele não conhece nas suas próprias expectativas. O apaixonado pelo pastor Davi. Poxa, como ele é legal, como ele é gente boa. Nossa, ele sempre me cuida bem, ele me ouve. Nossa, o apaixonado é esse. Mas ele não me conhece. Ele não convive comigo, não sabe dos meus dilemas, das minhas aflições, dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. E aí quando se aproxima, se decepciona. Por quê? Porque na verdade ele não estava apaixonado por mim. Ele estava apaixonado por ele mesmo. Ele queria que eu fosse aquilo que ele almejava de mim. Mas quando ele encontra o Davi, ele não está disposto a amar. Porque ele ama só a si mesmo. Entende? Essa é a diferença do caminho do conhecimento que separa e do amor que edifica. Quando nós conhecemos a Deus, na verdade somos conhecidos por Ele, experimentamos esse amor, a gente pode se aproximar de qualquer pessoa. E por mais que essas pessoas possam causar alguma coisa, não é o suficiente para afetar o amor que Deus tem derramado por mim. Não é o suficiente. Se você acha que é o suficiente, pare de olhar para si mesmo e comece a olhar para Deus. Tantos casais vivendo vidas aí ruins, porque é um casamento baseado num amor que acabou, e acabou mesmo, porque é um amor egoísta. É um amor que acabou as suas expectativas, porque a pessoa com que você está do seu lado não supre aquilo que você espera dela. É por isso que não vai para frente. Porque é um conhecimento baseado no ego, baseado na arrogância. No momento em que você experimenta do amor de Deus, você vai se aproximar da outra pessoa, não por causa das expectativas que você tem por ela, mas porque você conhece ela do jeito que ela é, assim como Deus te conhece como você é. E mesmo assim te salvou, te perdoou, te chamou para perto. Quem é você para não chegar no seu cônjuge e amá-lo independente de quem ele seja? Porque o amor de verdade perdoa e aproxima. Mas o conhecimento falso separa. O conhecimento é o amor a si mesmo. Entende isso? Quando nós somos conhecidos de Deus, nós podemos derramar o amor de Deus. E aí nós não nos afastamos, nós nos aproximamos, perdoamos, reconhecemos, recomeçamos. Isso é a beleza da dinâmica da comunidade. Uma comunidade que realmente está trilhando o caminho do amor é uma comunidade que vai ter os seus atritos? Vai. Vai ter os seus erros? Vai. Vão ter as suas brigas? Vão. Mas sempre estarão dispostos à reconciliação, ao perdão, à aproximação, e não a fugir do problema. Quem está trilhando o caminho do conhecimento e do ego sempre vai fugir quando tiver um problema, sempre vai se esconder, sempre vai saltitar para outros lugares, porque só quem experimentou do amor de Deus é capaz de brigar pela comunidade, insistir na edificação, lutar pela união, pela fraternidade, porque experimentou do amor de Deus. Por isso que Paulo está falando de carne sacrificada aos ídolos? Sim. Mas o princípio da carne sacrificada aos ídolos é baseado no amor e não no conhecimento. É disso que Paulo está falando. Por isso que o versículo seguinte, ele vai começar com isso. Ah, antes do versículo, olha essa frase boa do Gordon Fee. O verdadeiro conhecimento não está no acúmulo de informações, nem na exatidão teológica, mas no fato da pessoa demonstrar o amor de Cristo para com todos. Esse é o verdadeiro conhecimento. No amor de Cristo demonstrado por todos. Tem gente que está sempre exatamente teologicamente correto, mas não conhece a Deus, porque não foi conhecido com Ele. Não foi conhecido por Deus ainda. Sabe da teologia, mas não conhece o amor de Deus. Tantos assim. Só olhar para a pessoa e da sua atitude. É arrogância ou é servidão? E Paulo agora vai chamar a atenção desses deuses e senhores. Porque ele fala assim, olha o 4. Portanto, quanto ao comer carne sacrificada aos ídolos, ele vai falar assim, olha, entendendo os dois caminhos, a carne sacrificada aos ídolos tem uma implicação importante. Ele não vai falar, lembrando aqui, de você participar do ritual. Ele vai falar lá na frente, capítulo 10, e nós vamos abordar isso daqui a alguns meses. Mas hoje ele vai falar assim, de você comprar uma carne e comer dessa carne sacrificada ao ídolo. Qual é o padrão disso, então? Aí ele diz assim, capítulo 4, versículo 4. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada. Provavelmente essa é uma frase dos conhecedores. Está dizendo assim, o ídolo no mundo não é nada. E não há outro Deus, senão um só. Essa frase é de Corinto, provavelmente. Não é de Paulo. E aí Paulo dialoga com ela. Pois, ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus. E aí ele vai descrever. O que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui nesse diálogo interessante? Deuses e senhores, olha lá. Paulo novamente destaca o entendimento deles e os faz aprofundar o pensamento. É certo de que objetivamente não existem os ídolos. E o que os poderes deles diante de Deus não são nada, são nulos. É verdade isso. A frase deles tem uma certa razão. Não existem esses ídolos fisicamente. Não existem. Não existe Poseidon, não existe Apolo, não existe Zeus. Não existem esses deuses gregos. Verdade isso. Ok? Não está dizendo que não. E também esses... Deus é verdadeiro diante desses ídolos. Ele é o único Deus, ele é o único poderoso. No entanto, o apóstolo aponta esses supostos deuses e senhores, como ele apresenta ali, como agentes em nossos caminhos. Quando amamos um ídolo, ele se torna o nosso Senhor, mesmo sem existir de fato. Olha isso. Quando nós amamos um ídolo, então aqui entra a idolatria, amamos um ídolo, colocamos alguém no lugar de Deus, nós nos tornamos servos dele. Então, deuses e senhores têm essa conotação. Por mais que um ídolo não exista, por mais que ele não tenha poder nenhum, se nós amarmos o que o ídolo está propondo, nós vamos nos tornar servos dele. Paulo está dizendo isso para eles. Olha, esses supostos deuses e senhores, eles são poderosos. Não porque eles existem, mas porque eles podem nos dominar. E aí Paulo vai contrapor com o discurso lá de Deuteronômio, que há só um Deus, e aí vai acrescentar o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar disso. Mas note uma coisa importante. Paulo não está desconsiderando os ídolos. Paulo está aprofundando a noção de divindade, de idolatria. É isso que Paulo está fazendo. A sua existência de um ídolo está em seu poder de nos dominar e não em sua realidade física. Ao comer da carne, é necessário avaliar e não banalizar, como eles estavam fazendo. Quando eles estavam comendo da carne sacrificada ao ídolo, de várias formas, eles estavam fazendo assim, isso não me atinge, isso não leva a nada, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Oh, você está lá indo no ritual, lá, dando toda a prostituição lá. Ah, nada a ver. Ah, você está comendo essa carne aí, todo mundo está vendo. Essa carne aí é diabólica. Ah, nada a ver. Né? É isso que eles estavam fazendo. E Paulo está falando assim, nada a ver é o nome da primeira porta que leva alguém ao inferno. É isso que Paulo está falando aqui. Esse nada a ver é a porta que leva a pessoa ao inferno. Porque eles, em nome de um conhecimento, em nome de uma sabedoria, em nome de um discurso, estavam tratando coisas, ídolos, com desdém, banalizando. E o que, que causava isso? Eles viravam escravos dos ídolos. Entendeu a problemática? Paulo vai encerrar com o discurso lá de Deuteronômio, colocando Jesus Cristo como Senhor. Mas note uma coisa muito importante aqui. Os ídolos não existem mesmo. Não existem. Mas eles são poderosos porque existem no nosso coração como um desejo. Quais são os ídolos modernos? Já citamos alguns aqui no culto. Mas você pode colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E essa qualquer coisa vai dominar o seu coração ao ponto de você se tornar servo dessa qualquer coisa. E sabe qual é o grande problema de quem está cego por um ídolo? Vai dizer como os de Corinto. Não tem nada a ver. Não existe isso. Não tem poder para nada. Deus é um único Deus. Deus é poderoso. Jesus Cristo é o meu Salvador. Não tem nada a ver. Muitas vezes, pessoas com um discurso de crente estão amarradas numa vida extremamente secularizada, dominada por ídolos e dizendo, não tem nada a ver. Por isso Paulo está falando assim para nós hoje, cuidados com esses supostos deuses e senhores, porque todos os ídolos dessa terra vão te tornar servo. Entendeu? Pense você, jovem, por que você está vivendo? Por que você está estudando? Por que você está namorando? Por que você está noivo? Onde é que você quer chegar? Quem é que domina o seu coração? Qual é o caminho que você está seguindo? Por que você está querendo estudar isso que você quer estudar? Pense, pense. Responda para você mesmo. Isso é um ídolo? Ou é porque realmente eu quero servir ao Senhor? Mas não só de boca para fora, porque a gente vai ver isso daqui a algum tempo. A gente vai ver nas suas práticas, no seu dia a dia, na sua rotina, porque a prática mostra o que o coração esconde. Né? Isso vale para os jovens, mas vale para mulheres, casadas, casados. Né? Onde estão os seus sonhos? Onde estão os seus objetivos? Por que você faz o que faz? É um ídolo? E normalmente, quem está amarrado num ídolo vai responder, nada a ver, pastor. Tem nada a ver. Por isso, se você tem discutido e tem respondido nada a ver por várias áreas que você tem tomado, por vários caminhos, sonde o seu coração de verdade. Analise. Responda de forma consciente, verdadeira, para você mesmo. Para onde você está caminhando? Para que você não vire um servo de um ídolo que é morto, que não vai levar a lugar nenhum. Essa semana eu estive lá no Panamá. E Panamá é do lado dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, eles nem têm mais moeda. Panamenha, eles adotaram o dólar, então só dólar anda na rua, todos os preços são em dólar, não tem mais uma moeda, né? Tipo real, não tem mais o real lá, é tudo dólar. Toda a cidade do Panamá, principalmente o seu centro moderno, é construído, todo ele, para o consumo. Tudo gira em torno do consumo, tudo. Todas as relações que acontecem naquela cidade, naquele centro, é baseada no consumo. Eu fui andar lá com os meus amigos brasileiros, uma tarde lá. Aí nós começamos a ir naqueles shoppings, naqueles outlets. E aí os caras começaram a consultar os valores, os preços, que são os mesmos dos Estados Unidos. Os mesmos. Porque não tem imposto e tudo mais. Então, tênis da Nike custa lá no Panamá o que custa nos Estados Unidos. A roupa tal custa não sei o quê. Fomos num shopping, né? Gigantesco, monstruoso. Lá vendia de tudo. Tinha drone, tinha computador, tinha celular, tinha... o que você quiser tinha lá. Tudo, tudo, tudo. E por que isso encanta os olhos das pessoas? Sabe por quê? Porque tudo naquela cidade foi construída para adorar o Deus consumo. E lá estavam os servos. Eu realmente cheguei no hotel e me deu uma tristeza, uma angústia de ver o poder desses deuses e senhores que a gente diz não tem nada a ver. Pessoas completamente dominadas, dominadas por um sonho, por uma compra, dominadas por um estilo de vida, dominadas por aquilo, dominadas. É diabólico, diabólico. Mas era bonito, agradável, todo lugar que eu ia me chamava de doutor. Ô doutor, não sei o quê, senta aqui, não sei o que lá. Montado para que o nosso coração seja dominado. Irmãos, eu não sei se você já notou o poder que o consumo tem no nosso coração. Se você não notou, eu queria que você fosse embora incomodado com isso hoje. Os deuses e senhores da nossa vida chama-se consumo. Consumo. Pare e analise. Nós trabalhamos para consumir, nós vivemos para consumir, nós sonhamos consumir, nós temos tudo, 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 tudo gira em consumo. É o ídolo. E nós somos servos. E é interessante porque quando entra nessas galerias, que são igrejas, né? Porque são igrejas. Tudo é montado para adoração ali. Tudo. A vitrine, as amostras, estão ali os ídolos estendidos, e as pessoas se curvam o tempo todo para aqueles ídolos. O tempo todo. Por isso o Corinto está muito mais perto do que a gente imagina. Muito mais perto. E aí Paulo vai dar o antídoto disso. Só há um Deus. Versículo 6. Só há um Deus. E esse Deus é Pai. De quem todas as coisas procedem e para quem vivemos. Olha isso aqui. Ele é quem ocupa o lugar de todos os ídolos. Ele é o nosso Pai. O que que um pai faz? Cuida, protege, ama, sustenta, não deixa faltar nada. E se precisar, o pai não se coloca no lugar do filho? Não se coloca? Você que é pai, se precisar, você não morre no lugar da sua filha? Morre ou não morre? E o Deus Pai fez o quê? Morreu no nosso lugar, enviando o seu filho para fazer isso. Deus é Pai. Não precisamos de nenhum ídolo. Não precisamos consumir nada, ter nada, almejar nada. Não precisamos, porque o Senhor é o nosso pastor. E isso basta. De quem todas as coisas procedem. Não precisa se curvar diante de ninguém. Deus vai te sustentar. Ele guarda aqueles a quem Ele ama enquanto dormem. Trabalhem enquanto eles dormem. dizem. Deus diz: durma enquanto eles trabalham, porque eu sou o seu pai, eu não durmo, eu cuido de você. Agora, se você quiser que eles cuidem, tudo bem, são dois caminhos. Esse caminho desse conhecimento, você vai ser cuidado pelos ídolos. Fique à vontade. E para quem vivemos? É para Ele que nós vivemos. Nós não vivemos para nos autoafirmar. Nós não vivemos para conquistar nada. Nós não vivemos para ganhar nada. Nós não vivemos para deixar legado para ninguém. Nós não vivemos para esse mundo mau, cruel, nada. Nós vivemos para o nosso Pai, o único Deus. E aí vem o Senhor. Quando você elimina o ídolo, ama a Deus, experimenta do amor de Deus, você o obedece. E essa obediência é exemplificada no nosso Senhor. Nós servimos aquele a quem nos serviu. Ele é o exemplo de servidão, por isso ele é o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem. Ele é quem dá ordem ao mundo, Ele é a razão de todas as coisas, Ele é quem diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. É Jesus o padrão de justiça, e por meio de quem também nós existimos. É por meio do nosso Senhor. Se você obedece a Jesus Cristo, você e a sua existência mostrarão Jesus Cristo. As pessoas olharão para você e dirão: você é cristão, porque está na sua cara. Porque o amor edifica e aproxima. O conhecimento, ele se afasta e se ensoberbece, arrogante. Quando nós entendemos esse discurso de Deuteronômio, que o judeu sabia de cor, só há um Deus e Pai, e um só Salvador, Jesus Cristo, Senhor. A nossa vida muda por completo. Muda por completo. Porque eu descarto os ídolos e coloco Deus como único. Descarto tudo aquilo que eu sirvo, e eu só sirvo uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E saiba de uma coisa muito clara na Bíblia: quem você serve é a cara que você ganha. Se você serve um ídolo, daqui a pouquinho, você fala como um ídolo, você se veste como um ídolo, você sonha como um ídolo, você mostra o ídolo em você, se personifica. Agora, se você ama a Deus, se você obedece a Jesus Cristo, se personifica em você, Cristo. Entendeu os dois caminhos? O caminho que leva à unidade, amando a Deus, obedecendo a Jesus Cristo, e o caminho que leva à perdição, amando a si mesmo, amando a sua autossuficiência, amando o seu autoconhecimento, isso leva à perdição. Quero terminar lendo o nosso último slide. Paulo afirma que de fato não há deuses, são apenas idealizados pelos nossos desejos egoístas. Ídolos são apenas um meio de alcançarmos os nossos desejos. Por isso, para nós, há um só Deus, Pai, Criador, dedicamos tudo para Ele. E um só Senhor, a razão de toda a criação e o autor da nossa liberdade por meio da obediência e da comunidade. No caminho do amor, estamos intimamente ligados ao Pai, sem nenhum ídolo. E assim servimos ao Filho, com alegria e esperança, sem nenhuma escravidão física ou mental, enquanto servimos uns aos outros. Eis os dois caminhos: comer comida sacrificada. Se essa comida ela me escraviza, se essa comida me faz se submeter a ela, não comerei. Agora, se eu como a comida louvando ao Senhor e servindo a Jesus Cristo, comerei, não muda nada. Por isso que o princípio regulador não está em comer ou não comer a carne sacrificada que vem do mercado. Lembra que nós não estamos falando de participar do ritual, vamos falar disso mais para frente. Mas Não tem nada ligado com esse ritual. Mas a ideia de comer carne que vem do mercado, não tá, o problema não está em comer ou não comer. O problema está em por que você come. O problema está em quem você está servindo. O problema está em cuidar do outro. Né? E é essa a próxima temática, de ofender o outro. E aí Paulo vai tratar no próximo texto, que nós vamos abordar semana que vem, como relacionar essa liberdade cristã com o outro. Como mostrar o amor que edifica na vida do outro, né? Tratando o outro como nós mesmos. Nós vamos falar disso semana que vem. Hoje se encerra com essa provocação. Será que nós temos um ídolo que tem dominado o nosso coração ao ponto de servirmos a ele, né? Que o Senhor nos ajude a centralizar o nosso amor no Deus Pai e a nossa servidão no Deus Filho, no poder do nosso Deus Espírito. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor. Depois da nossa oração silenciosa, os nossos irmãos vão nos conduzir a mais um cântico, encerrando o nosso culto.